Nós temos um assunto bem importante para repercutir aí nesta manhã, porque neste final de semana, membros do PT de Lagoa Vermelha compartilharam aí o anúncio da construção do encaminhamento de 50 novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida, pelo governo federal. Por isso nós estamos recebendo aqui o seu gentil Paz Bueno, que é o presidente do PT, e a Paula Castilhos, vereadora eleita, e que deve assumir já no início do ano que vem, né? Ela teve inclusive recentemente aqui, conversou com a nossa reportagem através do Ricardo Silva, já falando sobre a sua expectativa de assumir esse importante compromisso. Mas vamos falar desta demanda para hoje. Seu gentil, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, seu gentil.
Bom dia, Paulo, e bom dia, Paula, também. Hoje é
verdade.
Com a dupla aí. Então, é isso tá. Aí. O seguinte, tudo bem? Eu quero dar um bom dia para os ouvintes da Rádio Cacique, né? A gente fazia dias que não vinha mais aí na rádio, né? Mas estamos aí à disposição para contribuir nessa.
Que bom. Vamos falar desse assunto tão importante. Paula, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, seu gentil. Bom dia, ouvintes. É mais uma vez é um prazer estar aqui novamente com notícias boas para a comunidade, né?
Pois é, que notícia é essa para que a população possa entender?
Bom, na última terça-feira foi anunciado pelo governo federal, num edital que está disponível no Diário Oficial, que o município de Lagoa Vermelha foi contemplado com 50 unidades habitacionais. Isso quer dizer o quê? Juntamente com o FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, Lagoa Vermelha terá disponibilizado nos próximos anos 50 casas para famílias em extrema vulnerabilidade.
Uhum. Bom, quais é que são os trâmites agora, né? Porque a expectativa é essa, o anúncio foi feito, e quando é feito um anúncio assim, as pessoas que estão na expectativa de ser beneficiadas ficam já imaginando, opa, agora chegou a minha vez. Uhum. Mas tem todo um trâmite, Paulo.
Sim, é importante que a comunidade tenha ciência que essas casas não por mais que o município agilize, por mais que o município venha a cumprir todas as exigências da próxima fase, existe um tempo e não é para amanhã, né? Isso demora. Acredito que agora a próxima fase são fases de apresentação de documentações por parte da prefeitura, tem a questão da organização do local, que tem que ter infraestrutura, calçamento, acesso à escola, acesso próximo, se eu não me engano, a 2 quilômetros de unidade básica de saúde, que são exigências que o governo federal faz para que esses loteamentos sejam construídos em locais em que a população tenha acesso aos serviços básicos, né?
Bom, se estão sendo anunciadas essas moradias, é porque o município já se habilitou.
Sim.
Demonstrou interesse. Sim. Deve ter indicado a área, você já tem conhecimento disso ou
não? Eu não tenho conhecimento da informação exata. Acredito que sim. O primeiro passo realmente é o município ir e dizer, olha, preciso de unidades habitacionais. Daí o município apresenta a demanda, apresenta alguns requisitos básicos que o governo federal exige.
Um deles seria a área mesmo?
Acredito que sim. É. Acredito que sim. Dizer, olha, tem o local para construção. E daí o governo federal avalia. Né? É importante ressaltar que nesse edital vão ser construídas aproximadamente 1.700 casas no Brasil. Então, o último projeto habitacional que a gente teve em Lagoa Vermelha, para a população poder ter uma noção da proporção de tempo, é que ele foi anunciado em 2009, no governo Lula. E somente foram entregues as unidades habitacionais em 2015. Então, isso demanda um tempo. A gente espera que não seja tanto tempo assim. Mas isso demanda trabalho e tempo, né?
E essas casas daí, seu gentil, elas são construídas com recurso do governo federal ou dos moradores?
Não, essas casas é diretamente o recurso do governo federal, né?
100%?
100%, né? Uhum. Até, inclusive, são casas de R$130 mil, né? Que é o projeto é esse valor, né? Por casa, né? Então, no total, por exemplo, 50 casas daria 6 milhões e 500 mil que viria para Lagoa Vermelha.
Os moradores não pagariam absolutamente nada?
Não, isso aí é diretamente.
Então, o município entra com a área e com a infraestrutura, é isso?
E o trabalho social.
Como é que é essa questão do trabalho social?
O trabalho social, no último projeto habitacional, nós ficamos entre os 10 melhores do Brasil. Esse é um orgulho que eu carrego. O trabalho social, ele engloba desde o processo de juntar a documentação das famílias, como cursos de capacitação, palestras de orientação, atividades em que as famílias se conheçam, se for o loteamento for construído todas as casas próximas, que esse acredito que sim, acredito que não seja pulverizadas. Então, o trabalho social, ele é exigência do governo federal, porque através dele você identifica, além de muitas, às vezes, questões de violência, você consegue proporcionar para as famílias ações que vão trazer mais autonomia.
Digamos assim, as pessoas ainda não se inscreveram ou já para se habilitar a ter essa casa? Como é que funciona esse processo?
Muitas famílias do município já buscaram o departamento desde antes disso e possuem cadastros. Isso ainda vai ser sentado, vai ser analisado, se vai ser aberto novamente. Como que vai ser essa seleção? Isso depende de critérios nacionais. A gente tem legislação federal que norteia isso. Existe reserva para idosos, uma porcentagem, pessoas com deficiência. Essas unidades habitacionais são destinadas por lei, normalmente ficam no nome da mãe, né? Mãe solo, nós temos que levar em consideração, legislação federal prevê que temos que levar em consideração isso também. Então, é um processo que não é rápido.
Tem
muitos
critérios para serem preenchidos.
Sim, sim.
E normalmente, então, vai estar beneficiando a pessoa do sexo feminino da casa.
Normalmente, essa unidade habitacional fica
no nome da mulher. Uhum,
por lei federal. Porque, justamente, normalmente, não é quando acontece uma separação, algo assim, quem fica com a responsabilidade dos filhos normalmente é a mulher, né? Então, já se criou essa legislação justamente para uma forma de proteção, tanto dessa mulher quanto das crianças.
E a questão do patamar financeiro, seu Gentil, para poder ter acesso a essas casas?
Olha, isso ali, os dados bem certos, eu não sei, mas a Paula acho que deve de saber os critérios.
A pessoa tem que ter uma renda máxima, como é que
é? É importante a população ter ciência que Minha Casa Minha Vida, ele é dividido por categorias. Tá? Esse que o município se habilitou nesse momento são para famílias com renda até R$ 3.800,00, somando toda a renda da família. Tá? Mas é importante a gente frisar que o governo federal, de 2023 para cá, já beneficiou 117 famílias em Lagoa Vermelha. As outras faixas do Minha Casa Minha Vida, para você ter uma ideia, foram assinados 117 contratos em Lagoa Vermelha. 117 casas foram adquiridas no contrato na faixa 1, que tem subsídio de até R$ 55 mil. Então, de uma forma indireta, o governo federal já auxiliou dentro de Lagoa Vermelha, entre um ano e pouco, mais de 117 famílias.
Daí o contrato, cidadão tem que pagar, né?
Sim, que foram lá, contrataram um programa na Caixa, adquiriram um financiamento e receberam um subsídio de até R$ 55 mil. Então, isso para as famílias que conseguem comprovar renda ou que têm uma renda um pouco melhor.
Quantas famílias já foram beneficiadas?
117 famílias.
Já
de 2023 para cá.
Já acessaram esse valor?
Já acessaram esse valor. Lógico que a gente não tem os valores exatos, né? E esse que é o FAR, que é o que o município está se habilitando agora, esse a família não tem contrapartida.
É
100% oriundo dos nossos impostos, da arrecadação do governo. Então, é importante a gente levar isso para a população, para que se tenha ciência que é recursos, são empregos que são gerados, são famílias que vão ter um lar. Né?
E essas pessoas que tiveram acesso já começaram a pagar, devolver o dinheiro para o governo.
Sim, já estão morando, as casas que a gente vê pela cidade, em que as pessoas vão lá, contratam pela Caixa Econômica Federal, pagam uma parcela irrisória, muitas vezes é uma parcela mais alta, mas elas têm um subsídio, quanto maior a renda, menor o subsídio. Tá? Lógico que a pessoa tem que ter uma renda comprovada, né?
Até porque precisa ter esse compromisso na devolução do valor. E como está aquele processo da construção do Instituto de Educação Federal de Lagoa Vermelha, que foi ventilado? Tem alguma novidade nesse sentido?
Mas olha, isso ali está... A gente tem o pedido lá, né? Como também temos o pedido de um hospital regional, né? Que está lá em Brasília, nos ministérios. Na verdade, é o seguinte, o Instituto Federal, ele até se a gente quiser conseguir uma extensão do Instituto Federal, é bem mais fácil, né? Mas foi isso aí que a gente também discutiu isso ali, né?
O pedido então, chegou através de abaixo-assinado lá?
É, chegou. É. Então, a gente, quem, na verdade, a gente lutou ali com aquele abaixo-assinado e esse projeto é isso aí, a gente tem que tocar em frente. Essa missão nós temos. E o nosso pessoal vai lutar por isso, né? A gente tinha no nosso plano de governo uma grande parte de coisas dessas aí que nós vamos continuar lutando. Né?
Independente do resultado nas urnas.
Não, isso aí a gente é parte da gente. Eu venho do movimento social, eu acho que do movimento popular, eu acho que a gente se consegue muito mais as coisas através do movimento.
Que,
né,
passos eles teriam que ser dados agora, seu Gentil, para a coisa acontecer?
Ali é o seguinte, é nós, o povo se mobilizar, ajudar, contribuir. Porque através do voto a gente consegue eleger uma pessoa, né? Mas através da presença no movimento popular do povo querendo uma coisa, é muito maior, Paulo. Muito maior se ele ajudar a contribuir nesse sentido. Né?
É porque, realmente, né, seria um sonho ter um Instituto de Educação Federal e ainda mais um hospital regional. Né?
Sim.
São duas demandas que...
Duas demandas,
uma,
né,
na educação e uma na saúde, que seria...
É. A gente vê, Paulo, eu faz 20 anos que estou aqui, né? Na verdade, a gente chegou, Lagoa não era isso, o que é hoje, né? Mas o povo aqui, ele um pouco a memória, eu acho que é meio curta, porque... Eu não tenho um seguimento de pensar o que é que aconteceu em Lagoa Vermelha através dos mandatos do Partido Trabalhador, do Lula, da Dilma, né? O que veio para Lagoa Vermelha, BR 470, Programa Luz para Todos, né? Que nós chegamos aí, não tinha jeito de colocar a luz, ninguém de nós tinha condição, Paulo. E veio o programa que foi os primeiros que recebeu a chave da luz lá para ligar na sua casa. Né? Então...
É. Bom, surgiram algumas perguntas aqui, principalmente esse das novas moradias, né, pelo Minha Casa Minha Vida. Sendo otimista, a partir de quanto tempo poderíamos ter esse projeto executado aqui? É difícil?
É difícil prever. Eu acredito que a gente sabe o quanto leva uma construção, um loteamento, uma infraestrutura. Acredito que em menos de 2 anos não se concretize, né? Eu acredito que, lógico, hoje estou falando aqui com as informações que eu tenho das mídias, enfim, e de Brasília. Ainda não foi sentado, não sabemos como é que vai funcionar isso em âmbito administrativo, né? São coisas que vão ser vistas o ano que vem. Mas eu acredito que montando uma equipe boa, montando, tendo isso como prioridade, acredito que não se estenda pelo período que foi o último, né, que levou 6 anos, né?
Uhum. Bom, vamos ficar na expectativa e agora a curiosidade até para saber, então, né, aonde poderá ser esse local que foi destinado pelo município. A gente vai ouvi-los.
Isso.
Até para que a comunidade também possa sentir cada vez mais segurança de que a coisa
com
vai
certeza.
Acontecer. Obrigado, Paulo, e bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço, Paulo, agradeço a comunidade pela audiência e fico à disposição de todos.
Igualmente. Gente, obrigado.
Muito
aí pela
obrigado,
participação.
Obrigado, Paulo, e fico à disposição da rádio a hora que precisar para a gente bater um papo aí, tá?
Com certeza. Obrigado e vamos voltar a dar encaminhamento a essa questão do assunto, né, do anúncio da construção de 50 novas moradias pelo governo federal através do Minha Casa Minha Vida aqui para Lagoa Vermelha.